Bom, senhores deputados, podemos começar a reunião. Então, vamos iniciar os nossos trabalhos. O primeiro ponto de ordem do dia é a apreciação e votação da ata número 148/13. Alguém tem algum comentário a fazer? Portanto, o silêncio é aqui a essência e, portanto, está aprovada. Número 2. Apreciação e votação dos pareceres referentes às iniciativas legislativas. O projeto de lei número 1009/13 regula o direito de associação do pessoal da Polícia Marítima. Primeira alteração à lei 9/2008, de 19 de fevereiro. O senhor deputado relator João Rebelo tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta do Bloco de Esquerda tem a ver com o direito de associação pessoal da Polícia Marítima. Se estão recordados a quando da visita deles ao grupo de o grupo que foi criado na Comissão de Defesa, o grupo da que é para as audiências, nas várias, enfim, nos problemas que eles foram elencando. Parte deles tinha a ver com esta matéria. Não na totalidade do que vem aqui proposto do Bloco de Esquerda, mas em parte eles falavam de limitações que tinham ao desempenho das suas funções em termos da Associação Pessoal da Polícia Marítima. E sobretudo no respeito à informação da constituição das associações, aos descontos das cotizações, ao exercício de direito de reunião, aos dias de dispensa, etc. Portanto, há um pressuposto por trás de muitas destas associações militares que desejam que progressivamente este tipo de associações socioprofissionais progridem para uma situação de sindicatos. Dois, eles criticam também o facto da Polícia Marítima estar demasiado militarizada na autoridade marítima e baseado nesse conjunto de críticas, eles acham que há uma limitação evidente ao exercício das suas funções. Eles têm uma opinião muito própria de onde a Polícia Marítima diz se situar neste momento, em termos de ministérios, mas acham que não é aí que eles não querem abraçar esse debate a outros partidos com posições, como sabem, diferentes sobre isso, que acham que a Polícia Marítima devia ir para o Ministério da Administração Interna, mas eles não querem abrir essas questões. Mas sim que a forma de que eles têm de associação socioprofissional não fosse manietada ou pelo menos prejudicada pelo facto de, estando na autoridade marítima, serem vistos como não como uma força policial, mas como uma espécie de algo parecido com as Forças Armadas. Seja como for o bloco, eu alterei um bocado a apresentação, se repararam. Eu resolvi meter mesmo o atual articulado da lei de 2008 e as propostas de alteração do bloco, que é mais fácil para quem vai ler pela primeira vez este relatório, perceber que nos artigos que vão desde do 5º até o 13º, as alterações mais substantivas que o Bloco de Esquerda quer. Também a recordar que mais duas propostas do PCP, este vai a debate esta quinta-feira, e duas propostas do PCP também vão não diretamente a ver com isto, mas se eu percebi, o Bloco de Esquerda aceitou por arrasto que elas fossem discutidas ao mesmo momento, ou eu entendi mal. Pelo menos foi a informação que... Mas, pois, portanto, vêm mais duas propostas do PCP, portanto, vão ser discutidas em relação a esta matéria. Tem a ver com o próprio estatuto. É sexta, pois, bem parecia, sexta-feira, exatamente. Sexta-feira é o último ponto, se não me engano. A do PCP tem a ver com o próprio Estatuto da Polícia Marítima, que eles também já foi discutido e apresentado, e eles aproveitam este momento parlamentar para também vir à discussão. O tempo não é muito, se repararam, o tempo que nós vamos ter disponíveis para esse debate de três propostas, que não é propriamente matéria fácil e, sobretudo, matéria simples de lidar. Parece-me 3 minutos para cada partida manifestada, mas é o tempo que há, e será debatido. Portanto, eu tenho uma posição muito própria sobre estas questões, o CDS a tem, achamos que a Polícia Marítima deve estar onde está, e que o estatuto que tem mas reservei essa opinião para depois no debate na sexta-feira, como é tão próximo, resolvi não meter aqui. Mas fica aqui o relatório nesta proposta do Bloco de Esquerda, estou disponível, obviamente, para esclarecimentos, se assim entender.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quem é que se inscreve para falar? Sr. Deputado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, é para agradecer ao Sr. Deputado João Rebelo o relatório, para lhe dizer também que nós gostaríamos muito de conhecer a sua opinião enquanto relator, e por isso ficamos um pouco surpresos por nos ter negado essa leitura da sua opinião. Independentemente disso, eu gostaria de deixar aquilo que é a opinião do Partido Socialista de sempre. Ou seja, o Partido Socialista tem a opinião de que este universo de competências do Estado se deve manter onde tem estado. Não vemos necessidade de alterar este mesmo modelo neste momento. Podemos sempre discutir em abstrato que tipo de repartição faz sentido entre o Ministério da Defesa e designadamente a Autoridade Marítima e o Ministério da Administração Interna e designadamente a GNR nestes universos, mas neste momento não nos parece que seja o momento para fazermos esta discussão e, portanto, a posição do Partido Socialista é conhecida e será essa a posição do Partido Socialista afirmada na próxima sexta-feira. Portanto, agradecendo o relatório do Sr. Deputado João Rebelo, ficando um bocadinho tristes por não conhecermos a sua opinião pessoal, dizer que o Partido Socialista irá, na próxima sexta-feira, dar seguimento, consolidar, dar nota da sua permanente posição sobre estas questões, designadamente o associativismo neste universo e também, no que diz respeito às propostas colaterais que vão ser discutidas para agastamento, a nossa posição de não alteração do património atualmente existente. Muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Roque.
Muito obrigado. Devo dizer que da nossa parte a curiosidade não vai tão longe. Queremos limitar-nos a agradecer o trabalho produzido e que votaremos favoravelmente o relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Por um lado, também agradecer ao Sr. Deputado João Rebelo, portanto, a elaboração deste relatório. De qualquer modo, portanto, relembrava que esta matéria que foi objeto deste relatório e que tem a ver com o projeto de lei, embora esteja correlacionado efetivamente com a Polícia Marítima, com a sua situação e as reivindicações deles relativamente ao sistema da Autoridade Marítima Nacional, é um bocadinho diferente. Isto aqui trata essencialmente das questões associativas por parte dos seus elementos, onde eles se queixam que, enfim, têm pouco tempo, gostariam de ter um pouco mais de tempo e que o seu direito fosse reconhecido, enfim, tendo em conta a sua natureza socioprofissional, e é um conjunto de alterações, alguns artigos, efetivamente para poderem, segundo eles dizem, passarem a ter uma força policial mais ou menos análoga àquilo que se passa em termos de PSP. Portanto, não, claro, tem a ver, embora, desde já, friso que o Bloco de Esquerda também já apresentou um projeto de resolução sobre a matéria que o PCP até vai apresentar agora na próxima sexta-feira, e foi até chumbado, mas é só para recordar que isto trata das questões associativas, que são um bocadinho diferentes. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado. Mais alguém deseja inscrever-se? Então vamos passar à votação. O Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, de facto, para corroborar estas palavras do deputado João Vasconcelos, esta matéria exclusivamente diz respeito ao associativismo e certos direitos. Basicamente é permitir que as associações, neste caso sou uma, sou só profissional da Polícia Marítima, tenham os mesmos direitos que as associações sindicais da Polícia. Nomeadamente uns dias de dispensa, etc. Um conjunto de direitos em relação a isso. O que o PCP nos vai trazer já é uma coisa mais profunda e encaixa-se no que disse o deputado Jean Simão. Ou seja, é por isso que eu não percebi que este arrasto não é bem a mesma coisa. Eu não estranhei um bocadinho colar uma visão global do Estatuto da Polícia Marítima, que vai no sentido que disse o deputado Jean Simão, que deve ser retirado da órbita do Ministério da Defesa e essas coisas, que é uma visão, vamos lá, macro, sobre estas questões do Bloco de Esquerda, que esse projeto do Bloco de Esquerda, de facto, já vem na anterior sessão legislativa e já foi chumbada. Isto já é uma questão puramente da decisão social. Portanto, eu estranhei um bocado que eles atrelassem esse projeto mais vasto do PCP numa questão que era mais fechada. E, portanto, é por isso que eu disse que 3 minutos era pouco. Transmitindo a minha opinião, como eu já, quando eu apresentei o relatório, nós achamos que como está bem, quer onde se situa neste momento a Polícia Marítima, na Autoridade Marítima Nacional e no Ministério da Defesa, como também consideramos que esta legislação do associativismo militar, que data de 2008, houve algumas pontuais alterações em 2010, se eu me recordo bem, está correta para como está, a nossa opinião é não mexer, é a opinião que eu acho. Muito obrigado.
Mais algum senhor deputado deseja usar a palavra? Pronto, então vamos passar à votação deste relatório sobre esta matéria concreta. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado por unanimidade. Passamos agora à proposta de lei número 155, que aprova as grandes opções do plano para 2019. Tem a palavra o senhor deputado relator João Vasconcelos. Está bem. Então, pronuncia-se, não se importa, também é o mesmo relator, sobre a proposta de lei 155 e a proposta de lei número 156. Uma é as grandes opções, outra é o Orçamento de Estado. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Aparentemente, isso poderá até facilitar aqui a discussão. Relativamente aqui às grandes opções do plano, portanto, este parecer tem a ver com o documento que o Governo entregou à Assembleia da República no dia 15 de outubro passado e que baixou à Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa e estamos aqui, enfim, a avaliar, portanto, o parecer no âmbito dos assuntos relacionados com a defesa. Também para dizer que, mais uma vez, o Conselho Económico e Social, enfim, no seu parecer que elaborou, não refere assuntos relativos à defesa nacional, à semelhança do ano passado e penso que também de anos anteriores. Relativamente ao enquadramento geral, esta proposta de lei número 155/13 refere, passo a citar, que as grandes opções do plano 2019 decorrem do programa do 21º Governo, das grandes opções do plano 2016-19 e do Programa Nacional de Reformas, enquanto elementos definidores da visão e estratégia de médio prazo para o país. Relativamente às matérias no âmbito específico da defesa nacional, temos aqui alguns pontos, como por exemplo na questão da valorização e eficiência da defesa nacional. Neste ponto, o Governo considera que a defesa dos objetivos vitais de Portugal enquanto Estado soberano, independente e seguro é função primordial do Governo e peça fundamental da ambição do Estado de Direito Democrático. Mais à frente também tem a ver com a valorização do exercício das funções na área da defesa e a aproximação dos cidadãos. Depois há um conjunto de prioridades que são elencadas e passo a referir. Um ponto, melhorar os processos e eficiência nas Forças Armadas, onde se destaca aprofundar a racionalidade de gestão de recursos, pugnando pela realização do que está estabelecido nas leis de programação militar e infraestruturas. Também na rentabilização de recursos, reforço e partilha de serviços, por exemplo, também promover a gestão dinâmica e racional desses mesmos recursos. Mais à frente, maximizar as capacidades civis e militares existentes, consolidar o processo de implementação da chamada Lei da Programação Militar. Num outro ponto, valorizar o exercício das funções da área da defesa. Temos aqui que, portanto, no que respeita ao aumento do número de efetivos das Forças Armadas e a ampliação da base de recrutamento, também continuará a ser uma área, portanto, a ter, enfim, a ser por objeto da parte do Governo, com alterações estatutárias, com a questão também dos regimes de incentivos que recentemente foram aprovados pelo Governo, reforçar as qualificações, implementar o Instituto Universitário Militar, reconhecer a especificidade da condição militar, neste caso concreto, com uma atenção especial aos deficientes de Forças Armadas e aos antigos combatentes, desenvolver a ação social complementar e também prosseguir o processo de instalação e operacional do Hospital das Forças Armadas. No ponto relativo à Defesa Nacional dos Cidadãos, temos aqui desenvolver uma cultura de aproximação aos cidadãos, estimular essa cultura de defesa, neste caso valorizando os ativos culturais da Defesa Nacional, pois há um conjunto aí de pontos, que não vou estar a especificar. Simplificar e sistematizar a cooperação no domínio da defesa, neste caso concreto, na cooperação no âmbito da CPLP, projetos trilaterais e também a nível bilateral, que tem a ver com as áreas de formação, treino nas indústrias de defesa, e também aprofundar a cooperação das Forças Armadas com as Forças e Serviços de Segurança. Finalmente, conclusões, o Governo tomou a iniciativa de apresentar em 15 de outubro esta proposta de lei, que visa aprovar as grandes opções do plano. Dois, a presente proposta de lei foi apresentada nos termos constitucionais e regimentais, devendo a Comissão de Defesa Nacional emitir parecer. E também, número 4, a proposta de lei, número 155/13, no que respeita à área de defesa nacional, está em condições de ser remetida à Comissão Parlamentar de Orçamento de Finanças e Modernização Administrativa. Portanto, para já, este ponto sobre as grandes opções do plano. Quanto, é para prosseguir, não é, Sr. Presidente? Muito obrigado. Quanto ao parecer sobre sobre o Orçamento de Estado, proposta do Orçamento de Estado, também no dia 15 de outubro o Governo entregou na Assembleia da República a proposta de lei nº 156/13/4, também desceu à Comissão do Orçamento e Finanças e aqui temos um parecer também na área da defesa, que eu passaria também a resumir, até porque, se assim o entenderem, a questão teórica que está explanada, do modo geral, está muito coincidente com a parte das grandes opções do plano. Eu, enfim, se me dessem, se assim o permitissem, eu não me iria debruçar sobre estes pontos, que no fundo mais não será do que uma repetição do modo geral, e passaria propriamente à questão do orçamento, propriamente dito, no ponto 121. No ponto 121, e então, de acordo com a proposta do Governo, a despesa total consolidada no Programa de Defesa Nacional é de 2.338,9 milhões de euros, o que dá um aumento, enfim, de 17,5% face à estimativa do ano passado. De acordo com o relatório do Governo que acompanha, portanto, o Orçamento de Estado, o orçamento de despesa no subsetor Estado apresenta um acréscimo de 14,3%. Temos aí uma subida de receita geral de 9,1% e de receita consignada 66,8%. No ramo da Força Aérea está uma dotação no montante de 49 milhões de euros, que tem a ver com os meios aéreos de combate a incêndios, e também para a Secretaria de Estado, a Secretaria-Geral do Ministério da Defesa, uma verba de 20 milhões de euros que tem a ver com a Lei Orgânica da Programação Militar. Prosseguindo, o relatório relativamente à despesa total consolidada dos serviços e fundos autónomos de entidades públicas classificadas, destaca o subsetor, um crescimento de 117,8% face à estimativa de 2018, relativa às despesas previstas aí de duas empresas que estão no âmbito da Empordef, a Defloc e Defarloc. O que é que são isto? São empresas de locação e equipamentos de defesa, foram criados em 2001, já agora, para a compra de helicópteros, que foram, e também para aeronaves de 295, e que passaram para o âmbito de Empordef. E temos aí, então, um crescimento de quase 120%. No estrutura da despesa consolidada da classificação económica, temos despesas com o pessoal de 52,3%, um pouco mais baixo do que o ano passado, que foi 58,9%, e também os serviços têm um peso de 21,2%, mais ou menos similar ao ano passado. Para concluir, ainda temos aqui, ainda na defesa, as medidas, na medida Forças Armadas, representa 76,5%, Também temos a segurança e a ordem pública, proteção civil e luta contra incêndios, 2,1%, já tinha falado há pouco, sobre os meios aéreos de combate a incêndios. E para terminar, conclusões, o Governo tomou a iniciativa de apresentar em 15 de outubro a proposta de lei nº 156/13.4, o documento dedica um capítulo à Defesa Nacional, e a proposta foi analisada, foi apresentada nos termos constitucionais e regimentais adequados, parecer a proposta de lei nº 156 do Orçamento de Estado para 2019, no que respeita à área de Defesa Nacional, está a condições de ser remetida à Comissão Parlamentar do Orçamento de Finanças e Modernização Administrativa. Era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quem é que se inscreve para falar sobre este? Sr. Deputado João Rebelo, faz favor.
Sr. Presidente, eu queria agradecer e cumprimentar o Sr. Deputado João Vasconcelos pela elaboração dos dois documentos. Seguem alguma tradição em relação à informação prestada. Eu acho que fez muito bem destacar no relatório das grandes opções do plano o facto do parecer do Conselho Económico e Social não se referir mais uma vez à Defesa Nacional. E o que não deixa de ser estranho por variedíssimas razões. Nem que fosse só pelo montante que nós estamos a falar, ou seja, são mais de 2 mil milhões de euros de orçamento que não têm uma menção sequer. Eu já nem estou a falar da importância da Defesa Nacional e das Forças Armadas para o país. Já é questão mesmo, se eles só se preocuparem com números, olharem para os números, estamos a falar de um orçamento significativo no Orçamento Geral do Estado, portanto não se percebe de facto essa ausência de pronunciamento, mas também ficou bem ao Sr. Deputado daqui referir tal aspecto. O resto do relatório sobre as grandes opções do plano segue o que está lá estipulado, são intenções e veremos. No orçamento da defesa, no relatório do orçamento propriamente dito, eu acho que nós devíamos sempre ter os mesmos critérios, ou seja, comparar o que é comparável, ou seja, nós temos aqui, estamos a comparar a estimativa do executado de 2018 com o orçamentado depois de 2019. Gostaria que fosse o orçamentado de 2019, com o orçamentado de 2018 para o orçamentado de 2019 e depois as estimativas, podíamos fazer de outra maneira, o que é que foi executado em 2017, foi executado em 2016, em 15, etc., em 18, isso seria outra coisa. Porque eu agora não sei, olhando para este quadro, vou ter que estudar melhor isso, sobre o que estava previsto e a estimativa do que será executado em 2018. Porque vamos supor que era mais, sendo mais, o aumento não é 17%, não é? Ou seja, é menos. Mas pronto, eu vou tentar de arranjar esse dado até o fim desta discussão para nos acomodar com isso. A segunda é dois aspectos, um muito positivo, que é um aumento substancial das verbas para as Forças Nacionais destacadas. É importante e são mais 8 milhões num valor quando se fala num valor de 60 milhões é muito. E portanto gostaria de destacar isso. Eu suponho, e é a minha primeira dúvida e a minha primeira pergunta que eu coloco ao Sr. Deputado, se há informação suficiente, este valor da Lei de Programação Militar é aquele ainda referente à anterior lei, claro, porque a nova ainda não foi aprovada. E portanto este valor que está aqui de 275 milhões refere-se ainda à lei anterior, à revisão da lei anterior de 2015. Isso quer dizer, se a nova lei for aprovada, como nós todos desejamos, antes do fim desta sessão, do fim deste ano, a nova lei já vai vigorar para 2019. Portanto, estes valores poderão aumentar, ou não, mas suponho que sim, porque a próxima lei vigora-se com um aumento de investimento na área do reequipamento, portanto, admito que este valor depois fique em alta comparado com o que está aqui previsto, 275 milhões, que também já representa um aumento em relação a 2017, tem a ver com a própria dinâmica da revisão de 2015. E outra pergunta que eu queria colocar é sobre o pessoal, ou seja, fala que aqui percentualmente há uma descida de 59%, cerca de 59% para 52,3%. Também estamos a comparar valores superiores neste orçamento para o ano 2019. Mas o que eu queria colocar é se a diminuição efetiva, se há alguma explicação no orçamental para isso, se é que vamos continuar a ter números pífios, desculpem lá a expressão, de de efetivos militares, ou seja, se não vamos inverter a tendência que tem acontecido desde 2010 até agora, descida dos efetivos com uma, e acentuadamente em 2012, e foi-se mantendo com algumas flutuações, mas basicamente todos os anos temos menos, ou se isto tem a ver com o facto do orçamento ser de 2.300 milhões e está-se a comparar o executado, mais uma vez, com o previsto para o ano que vem, e, portanto, a diminuição percentual tem mais a ver com o aumento do orçamento globalmente do que, sim, uma diminuição de verbas. Porque se estamos a prever um aumento de 3% da função pública, os militares também vão ter esse aumento, os dos quatro permanentes, nomeadamente. Se aplicar a lei, a alteração da lei dos incentivos para os contratos dos R6 e RVs, os primeiros meses de contratos passam a ter um aumento equiparável ao que a GNR e a PSP têm, temos um aumento de despesa previsível, quer no quadro permanente, com as promoções também que vão acontecer este ano, estão para acontecer, quer no quadro permanente, quer também nos contratos. Se assim é, como é que temos uma diminuição tão acentuada em percentagem na despesa com o pessoal? Portanto, é essa pergunta que eu coloco, se há alguma explicação ou se vamos ter que aguardar a vinda do Sr. Ministro para isto. Mas queria agradecer ao Sr. Deputado pela apresentação do relatório e que votaremos favoravelmente. Obrigado.
Mas algum Sr. Deputado quer usar a palavra?
Pedro, Sr. Deputado. Muito obrigado. Da nossa parte, e para aviar razões, porque, enfim, respeitando, obviamente, a intervenção do Sr. Deputado do CDS, mas creio que são assuntos depois para o debate na especialidade com o Sr. Ministro. Dizer que queremos agradecer o trabalho do relator em ambos os relatórios e dizer que os votaremos favoravelmente. Muito obrigado.
Sr. Deputado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, para, em nome do Partido Socialista, agradecer os dois relatórios do Sr. Deputado João Vasconcelos. Para assinalar que, pela primeira vez, o Bloco de Esquerda insere num qualquer texto a palavra trilateral sem fazer um conjunto de comentários subsequentes, o que demonstra uma evolução muito significativa no léxico parlamentar. Dizer também o seguinte, o orçamento que o Governo nos apresenta é um orçamento diferente dos anos anteriores, desde logo porque há novas responsabilidades que passam para o Ministério da Defesa, que advém do Ministério da Administração Interna, e porque há também implicações de uma nova lei de programação militar. Nesse sentido, a questão que o Sr. Deputado João Rebelo levanta das percentagens internas ao próprio orçamento tem que ser vista de uma forma diferente. Quanto às comparações, nós sempre fizemos, aliás, é até um debate recorrente, nós fizemos este debate no ano passado, há dois anos também, sobre a melhor das comparações, ou seja, devemos fazer, os quadros do orçamento devem indicar uma comparação com a estimativa inicial dos orçamentos ou devem comparar com as estimativas de execução. Bem, nós temos aqui uma prática, e essa prática foi mais uma vez transposta para as propostas que o Governo nos apresenta, e portanto não há aqui nenhuma novidade. É claro que o debate sobre o orçamento, vai ser o debate feito na especialidade na Comissão. É claro também que as grandes opções de plano não vão ter debate nenhum. É claro que a falta de inscrição nas grandes opções do plano de temas da defesa também diz muito da capacidade de podermos implicar o Conselho Económico e Social nas questões da defesa. É o terceiro ano que nós fazemos essa abordagem aqui e continuamos a fazê-la para nós. Ou seja, talvez fosse interessante que a Comissão, o Presidente da Comissão, junto do Presidente da Concertação Social e do Conselho Económico e Social, dissesse, olha, vejam lá se no próximo ano ponham aí uma nota de rodapé sobre as questões da defesa, já que os senhores deputados sistematicamente referem isso aqui na Comissão de Defesa, sem que haja qualquer alteração. A própria Constituição do Conselho Económico e Social leva a que os membros desse mesmo Conselho não tenham nenhuma vocação para as questões da defesa e, portanto, esse assunto seja um assunto lateral nas discussões daquele Conselho. Se nós não quisermos que eles também façam uma abordagem sobre as questões da defesa, continuarão a não fazer, como é lógico. Portanto, está nas nossas mãos podermos sensibilizar essa entidade para que haja também uma análise sobre esses 2,3 mil milhões de euros que são muito significativos no contexto de 80 mil milhões de euros do orçamento do Estado e que, na perspectiva da Comissão de Defesa, fazem sentido ser também abordados pelo Conselho Económico e Social. Portanto, por fim, agradecer ao senhor, mais uma vez ao Sr. Deputado João Vasconcelos o seu trabalho, lamentar também a ausência da sua própria opinião, que seria muito importante que nós tivéssemos a opinião do Sr. Relator nestes seus textos, e já agora anuncio, sempre, a partir de agora, sempre que houver um relatório que não tenha a opinião do relator, o coordenador do deputado do Partido Socialista fará sempre este reparo, porque nós próprios já decidimos, no nosso grupo parlamentar, não haverá mais nenhum relatório sem a opinião do relator. Portanto, é uma inovação do nosso grupo parlamentar para prestigiarmos também o debate político e o debate desta Comissão. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Rebelo, faz favor.
Já tenho aqui a informação, se estiverem interessados. Então. De facto, a percentagem altera-se substancialmente. Se compararmos os orçamentos previstos com o atual orçamento previsto, não é comparar com 1.991 de executado, mas 2.151 de previsto. Portanto, o aumento percentual não seria 17%, mas de 8%. Só para dar esta informação. Sempre que acho que temos que comparar orçamentos previstos com orçamentos previstos e depois executados com executados. Só essa questão.
Estimativa, portanto. Sr. Deputado João Vasconcelos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Por um lado, agradecer, portanto, as sugestões dos senhores deputados, as intervenções. Naturalmente que, da parte do Bloco de Esquerda, também aguardamos que seja produzido o próprio relatório do orçamento do Ministro, do Ministério da Defesa. Penso que aí ficaremos de posse com dados um pouco mais descaminados, um pouco mais profundos relativamente a essa matéria. E relativamente à opinião do Bloco de Esquerda sobre isso, é conhecida de todos nós. Limitei-me apenas, do modo geral, ao factual, transcrever aquilo que dizia, portanto, as grandes opções do Orçamento de Estado relativamente, proposta do Orçamento de Estado relativamente à área da defesa. Naturalmente, nota-se aqui, portanto, um aumento, um reforço considerável no Orçamento da Defesa. É verdade, temos aqui também a questão do reforço de helicópteros para o duplo uso de combate a incêndios, sem dúvida, isso até não deixa de ser importante e significativo, mas de qualquer modo é conhecida também a nossa posição sobre as Forças Nacionais Destacadas, que isso era uma despesa que, à partida, nós não comungamos. Isso colocaria certamente na opinião do relator, mas isto também é uma prática que, de um modo geral, é praticado aqui nesta casa e nesta comissão, mas se isso for o caso, também passarei, enfim, bem próximos relatórios, até a colocar a nossa opinião. Mas isto também é conhecido, sem dúvida. Entendemos que estes aumentos no âmbito da defesa podem se justificar em alguns casos, noutros não, como disse, no caso das Forças Nacionais Destacadas, que o país tem outras necessidades, talvez mais prementes, no âmbito da saúde, no âmbito da educação, portanto, nos serviços públicos, e é necessário responder de forma positiva a todas essas áreas que, no nosso entender, o orçamento acaba por não dar uma resposta cabal a essas questões centrais da política e do Estado português. Pronto, por aqui me ficava. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Mais alguém deseja usar a palavra? Então, não há mais inscrições sobre este assunto, portanto, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, o relatório está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos, um bom contributo para os nossos trabalhos. Temos agora um outro ponto de ordem de trabalhos, que é outros assuntos. Há aqui um assunto que podia ter sido, mas já chegou muito em cima da hora, na ordem de trabalhos, que é um requerimento do PSD sobre a audição do Ministro da Defesa Nacional. Não sei se quer dizer alguma coisa sobre este assunto, mas ele não está inserido na ordem de trabalhos, não é? Portanto,
muito obrigado, Sr. Presidente. E, efetivamente, o requerimento chegou tardiamente, portanto, compreendemos que ele não tenha sido incluído na ordem de trabalhos, nem tenha sido dado, enfim, conhecimento prévio dos termos desse mesmo requerimento aos diferentes partidos. Enfim, da nossa parte, relativamente ao não sei se falaria nos justificativos do requerimento, tem a ver com a questão da admissão do Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército, enfim, e alguma discrepância relativamente às razões que invoca na carta que dirige ao Sr. Presidente da República, por um lado, e depois numa mensagem que ele transmite aos militares do Exército Português. Compreendemos, como disse, que de facto, e portanto achamos que seria importante que o Sr. Ministro, que é apontado como responsável por esse afastamento, e não estamos a criticar, por um lado até compreendemos as circunstâncias e queremos que era importante que depois da demissão, do pedido de demissão do Sr. Ministro da Defesa, que esta era uma sequência lógica a saída do próprio Chefe de Estado-Maior do Exército, tendo em consideração aquilo que esteve na base da saída do Sr. Ministro da Defesa Nacional, em modos gerais o chamado caso Tancos, e portanto será importante para nós que o novo Ministro da Defesa Nacional, tendo em consideração estas circunstâncias, pudesse vir até a esta comissão e, enfim, explicar as suas razões sobre este assunto. Compreendemos, como disse, que chegou tarde e, portanto, não houve, e, portanto, gostaríamos muito humildemente de colocar à consideração da comissão, enfim, a hipótese de, eventualmente, agora, podermos aprovar, eventualmente, este requerimento, ou, alternativamente, de fazermos uma nova reunião ainda esta semana, no sentido de os partidos poderem pronunciar relativamente ao mesmo, e portanto eram estas duas questões que gostaríamos de colocar à Comissão, compreendendo obviamente que este é um pedido que não é um pedido, ou melhor, que é um pedido que baseia-se, enfim, na necessidade que achamos que todos os partidos terão relativamente a este mesmo assunto, mas que não pode ser, obviamente, justificado pelo facto de ele ter sido apresentado tardiamente, ainda que tenha sido anunciado na comunicação social previamente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Alexandre Simões. Eu recordo que isto não faz parte da nossa
está
ordem de trabalho.
Está nos outros assuntos, Sr. Presidente. Muito obrigado. Sr. Presidente, nós todos sabemos como é que a política se faz. Agora, há limites para uma certa falta de vergonha. Eu não pensei que o PSD nos trouxesse aqui este requerimento hoje. Recordar-se-ão todos que na última reunião eu próprio propus à mesa que nós entrássemos em contacto com o Ministério da Defesa no sentido de, havendo um ministro novo, ele poder reunir com a Comissão. Até propusemos alternativas, ou seja, poder haver uma reunião diferente no mesmo dia, em hora diferente, da vinda dele aqui ao Parlamento para discutir o orçamento. E isso foi de tal forma desqualificado que nós saímos daqui sem nenhuma indicação. Por outro lado, nós tivemos a admissão de um chefe que remeteu uma carta ao Sr. Presidente da República dando razões pessoais. O que levou é que o Sr. Presidente da República tivesse ele próprio colocado a carta no site. Bem, talvez seja importante chamarmos também o Sr. Presidente da República aqui, porque talvez o Sr. Presidente da República nos saiba dizer mais coisas do que o próprio Ministro, que entrou agora, sobre a admissão das razões pessoais do Sr. SEM para se demitir. Segundo, terceira razão é esta. Ou seja, nós temos um regulamento da Comissão. Nós temos um regimento suporte esse regulamento, nós temos práticas parlamentares e dá aqui a sensação de que nós andamos a reboque de uma iniciativa de um partido perante uma circunstância. Bem, e isso, até esta circunstância aqui referida, até já foi há uns dias, não foi hoje, de manhã, não foi ontem, ao fim da tarde, foi há uns dias. Até já houve a tomada de posse de um novo SEM, até já houve milhões de notícias nos jornais de fim de semana, ou seja, não houve sequer uma mail do PSD dizer assim, olha, esperem lá que nós para a próxima reunião queremos fazer isto. Não houve sequer um contacto com os coordenadores dos outros partidos da Comissão. E agora apresentam um requerimento, fora de horas, para ser debatido em outros assuntos, propondo uma reunião, outra reunião da Comissão, que não existirá por uma razão simples, é que ela não tem enquadramento para que exista. Desde logo tinha que ser aceito por todos os grupos parlamentares e o Partido Socialista não dá essa aceitação. Portanto, todo este enquadramento é um enquadramento que nos parece que vai para além daquilo que são as regras que nós próprios queremos introduzir nesta Comissão. Ou seja, havia um conjunto de outros procedimentos, outra forma de trabalhar, outra forma de ver a questão, que não podem ser feitas desta forma. E, portanto, o Partido Socialista lamenta, o Partido Socialista reage a esta posição, ainda por cima, tendo só sido o Partido Socialista na anterior Comissão a dizer há um novo ministro, vamos ver como é que podemos fazer. E toda a gente achou que não era necessário. Não era necessário. E agora, de um momento para o outro, porque houve uma notícia, porque houve uma circunstância, o senhor foi-se embora, mandou uma carta ao Sr. Presidente da República a dizer que era por razões pessoais, então vai daí, a Assembleia da República, toque de caixa, vai fazer aqui uma reunião com o Sr. Ministro, para o Sr. Ministro vir aqui de dizer quais foram as razões pessoais do Sr. SEM. Bem, então peçam para vir aqui o SEM antigo, e logo se verá, na altura própria, em tempo normal, que não é o tempo do Orçamento de Estado, porque neste momento nós encerramos esta Comissão para o Orçamento de Estado e voltaremos depois do Orçamento de Estado. Muito obrigado.
Mais algum, Sr. Deputado? Sr. Deputado João Rebelo.
Sr. Presidente, várias considerações sobre este pedido. O primeiro é, se calhar, corrigir o nome do general Revisco Duarte, que é Revisto Arque e não Revisto Paes, que está aqui por erro. O segundo, sim, de facto, só podemos reunir através de consenso de todas as bancadas no período de orçamento, foi algo que nós aqui debatemos. Eu só gostaria de corrigir uma coisa que foi aqui dita, nós não chegou a haver consenso da vinda do Sr. Ministro noutros termos, porque estávamos a discutir a possibilidade dele vir para discutir a LPM, que como não tinha ainda sido entregue, nós achámos que não devíamos estar a formalizar nenhum convite, porque também não sabíamos se seria entregue até formalizar uma reunião, que seria só para esse efeito, que de facto foi uma proposta aqui feita por deputado Ascente Simões sobre essa questão. Não era especificamente sobre o facto de ele ser novo ministro na coisa. E era sobre a LPM, como não temos a LPM, o que ficou não consolidado foi essa vinda, para além do orçamento, a vinda para a LPM. A segunda, não havendo consenso, vai ser difícil esta reunião acontecer, mas eu acho que era importante, de facto, ouvir o Sr. Ministro sobre isso, porque as informações que saíram são todas elas diferentes. Porque, por um lado, num jornal diz que foi por pressão do Ministro que o general se demitiu. Outra, na carta que ele envia publicamente, tornar público, é verdade, ao Presidente da República, são razões pessoais. Portanto, já é outra versão, que é a dele. E depois há a carta que ele envia para a própria instituição militar, que já diz que foi por razões políticas, ou seja, portanto, todas elas são todas discrepantes. Eu acompanho essa parte do raciocínio do PST, mas a verdade é que ele é que escreveu as duas cartas, não foi o Ministro da Defesa. Portanto, ficamos assim um bocado, se calhar é melhor ouvir, estou a propor isto, não comecem a achar que eu estou a propor isto, se calhar mais vale é ouvir, de facto, o antigo SEM sobre as razões. Eu tenho que vos dizer que eu acho que o teor da carta que ele enviou, sim, o anterior SEM, a carta que ele enviou à própria instituição, não ao Presidente da República, nem ao Governo, mas isso eu achei deplorável, os que são utilizados, mas isso é uma opinião pessoal, saiu mal, como mal desempenhou as funções, mas isso também é opinião pessoal, uma opinião política que eu tenho sobre esta questão. Não havendo consenso, acho que não vamos estar a discutir, mas era importante ouvir o Ministro sobre estas questões, porque há versões contraditórias sobre o que realmente motivou a saída do Sr. General Revisto Duarte das suas funções. Portanto, se este requerimento for apresentado, nós, por princípio, não nos opomos às audições que são sugeridas, seja que partido for. Mas também há aquele princípio do consenso e que em período de orçamento só mesmo todas as bancadas, não havendo orçamento, acho que teremos outra oportunidade para falar com o Sr. Ministro sobre estas questões relevantes de como é que as razões que levaram de facto à saída do chefe do Exército.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Vasconcelos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu recordo que estamos já a debater um assunto que, em princípio, não estava agendado e que, portanto, o que nós devíamos agora colocar é precisamente a questão de ser agendado numa próxima reunião. Mas pronto, de qualquer modo, se quer agora usar a palavra, faz favor. Olá. Sr. Deputado João Vasconcelos.
Sim, Sr. Presidente. Esta discussão não tem muita razão de ser, a nossa opinião, até porque não constava na ordem de trabalhos. Mas pronto, é um dos assuntos também se poderá lá colocar. Só que não poderíamos votar agora sobre a sua admissibilidade. O Bloco de Esquerda, por norma, não se opõe à vinda de determinadas entidades responsáveis, políticos ou militares, para esclarecer o que é que seja. Mas aqui neste momento achamos que é um pouco empurrar com a barriga, achamos que é um pouco empurrar fuga para a frente da parte do PSD. Então vamos ter uma comissão de inquérito, vai ser aprovada amanhã, não será que a comissão de inquérito já não avance. Estamos no Orçamento de Estado, efetivamente falou-se na programação militar, mas o Orçamento de Estado, por excelência, é um instrumento importante e que os senhores deputados devem estar direcionados efetivamente para essa situação. Penso que não, na nossa opinião, portanto, não faz qualquer sentido neste momento. Enfim, se quiserem, depois do Orçamento de Estado, temos de discutir, com certeza. Ainda por cima, como disse, vamos ter uma comissão de inquérito aprovada amanhã. Parece que isto é mais do mesmo. E penso que o PSD e um pouco o CDS andam um pouco a reboque dos acontecimentos e qualquer notícia que surge na comunicação social, por uma diferença de palavra, ou vamos, enfim, fazer uma audição. Também podemos andar aqui a brincar às audições. Mas nós estamos discutíveis para debater, efetivamente, mas que não seja neste momento, porque temos um figurino importante que é a discussão do Orçamento de Estado para 2019. Era só.
Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Muito boa tarde. Muito obrigado. Eu acho que é um não requerimento, na medida em que foi apresentado fora de horas. Infelizmente ou felizmente, não é por via da comunicação social que se apresentam requerimentos à Comissão de Defesa Nacional, e portanto ele é um não requerimento na medida em que os nossos trabalhos ficam suspensos a partir da próxima semana com o início dos trabalhos de discussão do Orçamento do Estado. E portanto é um requerimento que vai ser discutido depois do Orçamento do Estado e não neste momento. Senhores deputados, nós não nos opomos à vinda do Sr. Ministro, da vinda de nenhum Ministro às respectivas comissões, mas aqui importava alguma clarificação. Pedir ao Ministro que tomou posse para vir comentar as razões que alguém evoca numa carta escrita, pessoal, no sentido que escrita pelo próprio, sobre as razões de demissão ou não, já agora também porque é que não convidam o professor, o doutor Marcos Mendes para vir comentar a carta do SEM, não é? É um bocado ridículo. É ridículo porque nós não vamos pedir ao Ministro para comentar uma coisa que não é da sua lavra. Convidem o Marcos Mendes, talvez ele consiga dar mais pistas com o seu Ministro. E, portanto, não faz sentido absolutamente nenhum o requerimento do PSD. Se é para ouvir relativamente aos problemas de tanques, etc., e as medidas que foram adotadas ou não, faz sentido. Agora, relativamente a uma carta de um ex-SEM e as razões que ele evoca, eu não vejo o que é que ele poderá dizer. Ele acrescenta muito aos trabalhos parlamentares, mas o PSD deverá ter, com certeza, grandes expectativas nessa vinda do Sr. Ministro a esse propósito.
Sr. Deputado, Ascensio Simões, por favor.
Não querendo prolongar mais esta questão, eu gostaria só de corrigir e de precisar afirmações do Sr. Deputado João Rebelo. É verdade que a vinda do Sr. Ministro foi tratada na possibilidade da discussão da Lei de Programação Militar. Mas é também claro que eu deixei, na minha intervenção, dizendo que não é normal que um curador e um deputado do Partido Socialista queira que os seus ministros aqui venham. Foi assim que eu disse. Que pudéssemos tratar de todos os assuntos. Foi assim. E para precisar, eu já sabia que o Sr. Ministro entrava e que, portanto, todas as decisões que ele iria tomar iriam ter reflexo parlamentar. Não ando aqui há dois dias, sei como é que as coisas se fazem, também fui membro do Governo e, portanto, eu já sabia que isso iria acontecer. E, portanto, para prevenir essa circunstância, eu alertei. Vamos entrar no período do orçamento, portanto, vamos ver como é que vamos encaixar estas coisas. E, na sequência da lei da programação militar, eu próprio fui mais longe do que isso. Era para precisar exatamente desse universo. Agora, nesta circunstância, nós não temos nenhuma condição, nem para ir mais longe do que estas considerações dos partidos hoje, nem para marcar qualquer reunião da comissão para esta semana, nem para antecipar qualquer discussão sobre este requerimento antes do fim do debate do Orçamento de Estado.
Sr. Deputado Pedro Roque.
Se o Sr. Presidente me desse licença...
Por favor,
senhor. Muito obrigado. Eu queria dizer rapidamente duas ou três coisas, porque estamos a falar de coisas sérias que não podem ser objeto de menorização. Eu ouvi aqui um conjunto de intervenções em que os senhores deputados que intervieram me parecem virgens ofendidas, ou para não violar a igualdade de género, virgens ofendidos. Porque eu desafio qualquer dos grupos parlamentares sentado a esta mesa que demonstre que nunca adotou a prática de fazer declarações à comunicação social e, na sequência das declarações à comunicação social, apresentar perguntas e requerimentos ao Governo. Portanto, não ponham um ar de virgens ofendidas, que isso passa a vida a acontecer. E depois, a questão aqui, independentemente das questões sobre as quais eu nem sequer discuto e que foram colocadas pelo Sr. Deputado Alexandre Simões e que têm a ver com a lisura, digamos, de comportamento dos partidos, eu não assisti a essa reunião e, portanto, não sei o que é que se passou, não vou fazer, considerando e dou por boas, de resto, as declarações que aqui fez o Sr. Deputado Alexandre Simões, pela consideração e estima que tenho por ele. Mas há aqui um ponto que não é de sumenos importância. A questão que aqui está em causa é uma questão puramente política, e é esta. A demissão de um chefe militar, como a demissão de qualquer responsável político em termos gerais, não é um direito do próprio. A demissão apresenta-se, é aceita ou é recusada. Como, aliás, parece ser muito timbre neste governo, que são apresentadas muitas demissões e recusadas muitas vezes. E ainda por cima, nos termos constitucionais, quem nomeia exonera ao Sr. Presidente da República sob proposta do governo. Portanto, não basta uma carta do Sr. General Rovisco Duarte para que o Sr. Presidente da República aceita o pedido de demissão do Sr. General Rovisco Duarte. É preciso que o Governo lhe proponha essa exoneração e ela seja aceita pelo Sr. Presidente da República. E, portanto, há aqui uma questão que é, desde logo, uma questão política muito simples e que, aparentemente, o novo Ministro da Defesa pode esclarecer, que é esta. Teve ou não o Governo qualquer intervenção nos factos que conduziram ao pedido de demissão do Sr. General Rovisco Duarte? É só isso. E isso é uma questão puramente política a ser esclarecida por este Ministro da Defesa Nacional, pela singela razão que o Sr. General Rovisco Duarte apresentou o seu pedido de demissão depois da tomada de posse do novo Ministro e depois de uma conversa que teve, segundo os meios de comunicação social, com o novo Ministro. Portanto, a questão é política e nós queremos saber, porque política é, se houve ou não alguma intervenção do Sr. Presidente, do Sr. Ministro da Defesa Nacional e, portanto, do Governo, se houve um impulso por parte do Governo nessa demissão, se ela é uma consequência desse impulso, e se, portanto, o que é verdade é a carta que formalmente o Sr. General Rovisco Duarte enviou ao Sr. Ministro, ao Sr. Primeiro-Ministro, ou se o que é verdade são as razões que ele aduziu na comunicação interna, que de facto não foi particularmente feliz, como disse o Sr. Deputado João Rebelo, mas que existe e que foi tornada pública. Nós assistimos à substituição de 4 ministros, todos eles em Diário da República, exonerados por razões pessoais. Ao que parece, não foram exonerados por razões pessoais e até souberam depois do Conselho de Ministros do Orçamento de Estado que estavam exonerados. E, portanto, temos todo o direito a saber qual foi o processo político que levou a esta exoneração. Se o Governo esteve ou não na base dela e quais foram as razões que motivaram o Governo para estar na base dela. É tão simples quanto isso e, portanto, não vale a pena fazermos de virgens ofendidas. Ou virgens ofendidas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alexandre Simões, faz favor.
Sr. Presidente, eu compreendo a intervenção que acho interessante e ardilosa do Sr. Deputado José Matos Correia. Não fosse ela implicar com a nota do Sr. Presidente da República do dia 17, que diz que o Presidente da República recebeu uma carta do General Francisco Rodrigues Duarte que, invocando razões pessoais, pede a resignação do quadro. A carta foi transmitida ao governo. Ou seja, a normalidade não está no governo. A normalidade está no facto do antigo SEM ter mandado uma carta ao Sr. Presidente da República, dando nota das razões pessoais, que o Sr. Presidente da República reuniu ao governo e que o governo depois aceitou e o Sr. Presidente da República promoveu o respectivo despacho de exoneração. Se há aqui alguma coisa, então vamos também, o requerimento do PSD pode suscitar pedido de informações ao Presidente da República sobre a matéria. Agora, não é em nenhuma parte referida, que não seja numa nota interna que o Sr. Chefe de Estado-Maior do Exército enviou aos seus subordinados sobre as razões de natureza política, não se retira de qualquer das notas do Presidente da República, nem do Governo, qualquer responsabilidade por parte do Ministro, do Governo ou do Presidente da República nessa exoneração. Portanto, acho que é até que seria, da nossa parte, um certo esticar de corda quando nós estamos a usar informações que estão no site da Presidência da República e que nos dizem do procedimento normal nesta matéria.
Por favor, já estamos
obrigado,
a ir...
Não, eu vou já terminar. Agradeço os elogios que me dirigiu o Sr. Deputado Jean Simões, mas em matéria de Ardiz eu seguramente não ficarei à sua altura. E a questão que aqui está, eu suscitei a questão procedimental para referir que por detrás da questão procedimental também está uma questão política. Mas sublinhei que a questão fundamental aqui era mesmo a questão política. O Sr. Presidente da República não pode vir ao Parlamento porque não responde perante ele. E nada nos garante sequer que o Sr. Presidente da República saiba alguma coisa para além daquilo que vem no comunicado que tornou público. Agora, temos o direito de saber se o Governo sabe mais, pela razão singela que sabemos que houve uma reunião com o Sr. Chefe de Estado-Maior do Sr. Ministro da Defesa. E, portanto, se assim é, temos o direito de saber se foi isso que determinou o impulso para o pedido de exoneração ou não. É tão simples quanto isto.
Termino lá, pois. Muito obrigado. Pronto, em nome do PSD, pronto, nós não temos qualquer dúvida sobre a extemporaneidade deste requerimento. Aliás, comecei a minha intervenção precisamente por fazer isso, portanto, e até tive a ocasião de dizer que, humildemente, punhamos esta questão desta maneira. Enfim, recebemos uma réplica, com todo o respeito, enfim, com o Sr. Deputado Achim Simões, não há aqui nenhuma acrimónia pessoal, muito, muito longe disso, pelo contrário, mas de falta de vergonha. Mas o que é certo é que, e as razões já foram aqui aduzidas suficientemente pelo Sr. Deputado Matos Correia, há aqui um nexo de causalidade. E, aliás, que a imprensa não se cansou de referir, e um nexo de causalidade política entre um novo Ministro da Defesa Nacional e a saída do ex-chefe de Estado-Maior do Exército. Razões pessoais, todos nós conhecemos que, em matéria política, as razões pessoais são um eufemismo para explicar um afastamento para que toda a gente possa salvar a face. E, portanto, era esta incongruência ou este nexo de causalidade que nós gostaríamos de referir. Percebemos que não há condições para o mesmo, respeitamos, obviamente, não vamos aqui fazer nenhum fincapé relativamente a essa matéria, obviamente que continuamos a querer que haja alguma explicação relativamente a esta matéria e reservamos no direito, no debate da especialidade, porque não estamos cingidos ou obrigados a abordar unicamente matérias orçamentais, na reunião ou na audição do Sr. Ministro da Defesa Nacional, de podermos vir a colocar esta questão para aduzir quais as suas razões sobre esta matéria. Muito obrigado.
Pronto, então está encerrado este assunto dentro do capítulo dos outros assuntos. Mas, portanto, a próxima reunião da Comissão. Então, faz favor, não levantou.
Sr. Presidente, muito, muito rapidamente, peço desculpa, não percebi que estava encerrado este assunto, não este ponto. A pergunta é simples, eu sei que foi discutido na última reunião a questão da entrega da Lei de Programação Militar aqui no Parlamento, só para saber se o Governo já procedeu a essa entrega ou não. Muito obrigado.
Não. Não foi. Pronto. Então, Srs. Deputados, não sei se há mais algum assunto que queiram tratar. Eu tenho aqui uma informação do Sr. Presidente, porque na sequência
requerimento do CDS acerca da listagem dos elementos que, portanto, constituíam lá as armas roubadas, houve uma informação que, da Procuradoria-Geral da República, que estavam em segredo de justiça. E, portanto, foi feita uma demarche no sentido de esclarecer esse assunto, que aliás está aqui referido na ata da reunião anterior, de esclarecer esse assunto, mas não houve ainda a resposta da Procuradora-Geral sobre essa matéria. É natural também, porque houve ali mudança de responsáveis e isso. Pronto, nos seus deputados, está encerrado os nossos trabalhos. Sim. Mas foi para situar o assunto.